É hora de emoção. É hora de magia. É hora de recordar os grandes momentos do carnaval. Está no ar, os 10 mais. E com as bênçãos de São Jorge Guerreiro, está no ar mais uma edição do programa Os 10 Mais. É esse programa aqui que já está virando, né, tradição aqui na Rádio Arquibancada. E você sabe, né, Os 10 Mais é aqui na Rádio Arquibancada. Tem uma galera aí querendo imitar, mas não consegue não. Boa noite, Chico Frota.
Boa noite, Anderson. Boa noite, amigos ouvintes. Pois é, hoje nós vamos falar da deusa da passarela, né?
Que maravilha.
Vamos viajar até Nilópolis. Trazendo um grande convidado, o jornalista Aidan André Mota. Boa noite, Aidan.
Pô, boa noite, um prazer estar aqui. E eu posso garantir, legítima, a minha Rádio Arquibancada. Também posso garantir para o seu ouvinte e fã.
Opa, que honra. E aí, Aidan, então, né, dentro desse nosso espírito, né, de trazer de recordações dos carnavais, né, nós estamos aqui contigo, um grande nilopolitano, um grande torcedor da Beija-Flor. A Beija-Flor que é uma escola, né, que... De certa forma, as pessoas são até um pouco injustas com ela, pela forma como ela chegou, né, literalmente tomando de assalto o Carnaval do Rio, porque ela surgiu do nada, começou a ganhar campeonato, e ao mesmo tempo que ela trouxe para ela uma grande torcida, também trouxe um certo ranço, muita gente falando, e eu já cansei de ouvir muita gente falando, ah, a Beija-Flor não tem samba enredo, a Beija-Flor é só carro alegórico, a Beija-Flor é só luxo, e a Beija-Flor tem grandes sambas, né?
Pois é, a Beija-Flor, ela, primeiro que ela, muita gente acha que a Beija-Flor, por ser uma escola muito rica, é uma escola que tem muitas celebridades desfilando nela, né? E ela não tem, ela é uma escola, na verdade, de comunidade, muito mais até do que muitas escolas tradicionais. Essa é uma vontade que existe contra a Beija-Flor, vem desde os tempos em que ela quebrou a exclusividade das quatro escolas mais tradicionais, Salgueiro, Portela, Mangueira e Império Serrano, que se revezaram, né, dividiram os títulos do carnaval durante 40 anos. Em 76, a Beija-Flor quebrou, foi a primeira que conseguiu quebrar essa exclusividade dessas quatro mais tradicionais. E aí começou dali, ela ganhou muitos carnavais, né? E aí ela hoje é a escola mais... que sofre mais críticas, que sofre mais com o rigor das críticas da tribo do carnaval.
Talvez por ter imposto um padrão de qualidade,
sem,
né?
Sem dúvida. E é totalmente do jogo. O pessoal de Nilópolis, o pessoal que desfila na Beija-Flor, que faz o carnaval da Beija-Flor, sabe disso. Eles sabem que isso está na conta deles. Não adianta, é assim que é o jogo e é assim que o jogo tem que ser jogado mesmo.
Pois é. Chico, a Beija-Flor é uma escola, né, que tem um... O Chico gosta muito sempre de falar nos nossos programas sobre cantores, sobre intérpretes. A Beija-Flor é a única, a exemplo também da Mangueira, né, que hoje já não tem mais condições, mas enfim. A Beija-Flor é uma escola que mantém o mesmo intérprete. A Mangueira teve o Jamelão por... Né, décadas e décadas, e a Beija-Flor tem um neguinho desde 1976, né? É mais uma marca da escola.
Pois é, mas a Beija-Flor tem uma marca também muito forte de trazer no seu carro de som cantores da comunidade, como Gilson Bacana, como Nino do Milênio, que é de lá da área, né? Sempre o Nego, que é o irmão do neguinho da Beija-Flor, que foi compositor do samba de 82, entendeu? São pessoas que sempre acompanharam o neguinho ali e que sempre... O carro de som da Beija-Flor é sempre um carro de som bem diferente. Teve um ano que a Beija-Flor trouxe mulheres fazendo contracanto no carro de som. Isso nunca foi utilizado na avenida. No máximo que tinha acontecido eram mulheres servindo de apoio, como já veio a Elza Soares, como já tinha vindo Leci Brandão. E naquele ano a Beija-Flor colocou mulheres fazendo contracanto, que foi uma coisa linda. Então a Beija-Flor usa muito, trabalha muito o carro de som, até porque o diretor de carnaval da Beija-Flor, o grande Laíla, foi cantor, né? São poucas pessoas que têm, são poucas escolas que têm como diretor de harmonia, que também é diretor de carnaval, um cara que cantou na avenida, um cara que conhece tudo de carnaval, como é o caso do Laíla.
E que ele, confessadamente, apesar de hoje também supervisionar a confecção das alegorias e das fantasias, ele se assume como um cara muito mais do ritmo do que do visual. Ele, do som do que do visual. O Laíla é muito mais próximo da bateria, do samba enredo, enfim, da própria harmonia e da evolução, que estão ligados a isso também, né? E o Neguinho, esse ano de 2015, né, o próximo carnaval, ele completa 40 carnavais na Beija-Flor.
40 carnavais.
Eu escrevi um livro sobre a Beija-Flor, né, Maravilhosa e Soberana, que está vendo aí em todas as livrarias, aqui, aproveitar para fazer meu comercial
eu
também.
Eu recomendo.
E o Neguinho deu um depoimento muito emocionante para o livro, que lembrou que ele, né, ele teve, o Neguinho teve um câncer até, enfim, rigoroso, grave, e a escola apoiou muito ele na luta contra a doença. Ele se curou da doença, enfim, já está naquele, no fim do prazo de carência, né, aqueles 5 anos e tudo.
E logo
tá...
em seguida ele se casou, né, inclusive,
se casou até numa cerimônia na avenida, até muito bonita. E ele diz o seguinte, porque eu perguntei para ele na entrevista se ele recebia para cantar na Beija-Flor, recebia, enfim, dinheiro para cantar na Beija-Flor, se era um contratado da Beija-Flor, como são e devem ser vários cantores em várias escolas. Eu acho absolutamente legítimo que essa gente tão talentosa seja remunerada para exibir o seu talento. Sou totalmente a favor disso. Mas o Neguinho, que tem uma relação diferente, ele disse o seguinte para mim, que é uma das frases assim, mais importantes do livro para mim. Se alguém que tivesse que pagar alguém, eu que teria que pagar a Beija-Flor por tudo que a Beija-Flor fez por mim. Nossa. Assim, é uma frase de uma intensidade, né, de um amor, assim, que ele... Eu nem perguntei pra ele se ele cantaria em outra escola, enfim, algum dia na vida. Porque nem diante de uma frase dessa, não precisa nem perguntar, né? Eu nem perguntei, assim, é realmente uma relação de amor, como eu acho que não tem outra no carnaval. Talvez seja, ou se tivesse,
são
poucos.
É uma relação rara, é uma relação...
É a única vez que comentaram que o Neguinho poderia sair da Beija-Flor foi no ano de 83, queriam levar ele para a União da Ilha.
É, rolou essa história.
Tem essa história é muito forte mesmo, mas não conseguiram, na época não conseguiram, até porque na época ele era remunerado na Beija-Flor, claro que não era uma remuneração oficial, né? Era uma remuneração oficiosa. Como a maioria dos profissionais do carnaval são, né? Que deveriam, conforme o Aidan falou, todos os profissionais deveriam ser remunerados de forma correta, mas a gente vive esse maior espetáculo amador da face da terra aí, e a gente gosta muito disso.
Pois é, vamos lá, vamos começar por essa viagem. A viagem, ela é cronológica, a gente vai indo, vai voltando, é de acordo com a sua preferência, como é que é
pois
isso?
Pois é, eu fiz uma lista aqui, sofri para fazer a lista.
Imagino.
Admito que não sofri tanto como, por exemplo, a Raquel Valença com o Império Serrano, que é covardia, né? Que aí teria que ser, sei lá, top 40, talvez, né? O Império Serrano.
A gente brincou com ela que a gente podia fazer os 10 mais da década de 60, por exemplo.
Não. Evidentemente, boa. Porque, tranquilo, porque realmente o Império Serrano é covardia em relação a todas as outras escolas aqui. Eu quero mandar um abraço para os torcedores do Império Serrano e dizer que torço aqui demais pela volta do Império Serrano ao convívio das grandes escolas. Torço mesmo, de verdade. Eu fiz uma lista em que eu acabei botando por ordem de preferência, mas é uma preferência do coração. Que eu também quero alertar os ouvintes do seguinte, eu adoro falar isso. Eu não sei tocar um instrumento. Então a minha... Pro meu ouvido, é o meu gosto. Entendeu? Assim, eu não... eu adoro falar das minhas limitações muito mais do que das minhas qualidades. Então, assim, eu não sei tocar um instrumento. Quando me dizem que uma bateria atravessou, eu anoto a pessoa que falou e acredito, porque eu não sei.
Como bom repórter, você faz a sua apuração e confia na fonte.
Isso aí, não vou dizer eu aqui que não sei o quê, que o Lá maior, que o Ré menor, não sei o quê.
Sustenido, então nem
mas
pensar.
Não há a menor possibilidade.
Acabou, né?
Não há a menor possibilidade. Então, assim, então é a minha preferência. Pessoal que está, evidentemente, contaminada pelo desfile também.
Claro.
Porque aí o samba enredo, como ele é uma música criada, composta para ser o suporte de um desfile, acaba que você vendo o desfile, até mesmo o resultado do carnaval, isso acho que influencia, né, a preferência de todo mundo, que tem muito de emoção. Afinal de contas, o alicerce do carnaval é a emoção, né? Bom, então assim, eu selecionei, aí eu parei em 11 sambas. Nossa. Respeitando a regra do jogo, cortei mais um.
Uhum.
E vou começar pelo samba que eu cortei, que é Ratos e Urubus.
Olha.
Que não é um samba belíssimo, mas que é um samba que tem uma representação muito forte para quem é Beija-Flor, porque é o maior desfile de todos os tempos, na minha opinião. É um desfile que perdeu o carnaval para a Imperatriz, para um desfile muito competente da Imperatriz, né? O Liberdade e Liberdade, em 89. Mas o Ratos e Urubus é outra coisa. É uma coisa muito maior, que não tem muito a ver com uma vitória. É uma eventual vitória determinada por um júri. Ele é um momento mágico, assim, é um dos grandes momentos desta encarnação para mim. Na minha encarnação, pelo menos, que eu tava lá e fui testemunha.
Coincidentemente, a Beija-Flor perdeu o carnaval no samba, né?
Pois é. Perderia em outros quesitos também, né? Ela perdeu a nota, mas a nota... Primeiro desempate era samba e ela já perdeu no samba. Uma nota do João Máximo, até nosso colega jornalista, da qual ele se arrepende.
É mesmo?
Ou ao menos disse para mim que se arrependeria. Como ele sabe que eu sou Beija-Flor, talvez tenha dito para me agradar, mas serve. Eu acredito que ele se arrepende.
A versão já é suficiente.
Isso aí.
Deixa feliz.
É verdade. Mas vamos lá. O primeiro samba assim, que eu ponho na minha lista é o samba de 2000, a saga de Agotime, Maria Mineira Naê, que é um, que é uma outra injustiça de resultado com a Beija-Flor, além de 89, é um ano que a Beija-Flor devia ter sido campeã e acabou perdendo o carnaval pra também para a Imperatriz Leopoldinense. Eu acho que é um samba que ele tem muito a cara da Beija-Flor, porque ele está na área, né, dos assuntos que a Beija-Flor desfila com mais conforto, com mais competência, né? Que é essa área de religiões de matriz africana, enfim, a área africana.
A Beija-Flor é uma escola, né? Uma escola muito identificada com isso.
Muito,
né?
Identificada com isso.
E muita gente que reclama, né? Ah, não aguento mais ver Beija-Flor falando de orixá.
Ela sempre desfila melhor quando vem com esses temas. Aliás, nós teremos uma prova, eu estou apostando, que em 2015 vai ser assim. Inclusive, acho que essa lista feita depois do carnaval de 2015 incluiria o samba de 2015.
Tem um detalhe importante, Aida, não é? A gente sempre comenta um pouquinho sobre o desfile e sobre o samba, né? Esse samba, principalmente o desfile, Agotime, aquela ala de vovós, que sim, todas pareciam que estavam incorporadas, é algo que uma fica na mente de quem assistiu aquele desfile, entendeu? Desfile aquilo foi fantástico. Vamos desfilar, essa Beija-Flor entrou incorporada, toda Beija-Flor entrou incorporada naquele desfile, realmente foi... Não sei se uma das grandes justiças, acho que a Imperatriz também fez um belo desfile, mas com certeza a Beija-Flor poderia ter sido campeã sem o mínimo problema naquele ano.
É verdade.
Então vamos lá, vamos curtir o samba da Beija-Flor, carnaval de 2001.
2001, eu até ri, 2001,
exatamente. 2001, né, a saga de Agotime.
Vai ressoar em São
está ouvindo os 10 Mais, hoje falando de Beija-Flor de Nelópolis. Estamos aqui com o Aidon André Mota, grande jornalista, né, apaixonadíssimo pela azul e branca de Nelópolis. E vamos continuar para essa nossa viagem aí. Então, já ouvimos o primeiro, vamos para o segundo samba. Qual é o segundo
samba?
Pois
é, o segundo samba é o samba do que foi para mim, tirando o Ratos Urubus, que é totalmente fora da curva, o desfile mais perfeito a que eu assisti ao vivo na Beija-Flor. É um samba belíssimo, vencedor do Estandarte de Ouro, e no qual a Beija-Flor ganhou o carnaval também, que é Áfricas, do berço real à corte brasiliana, que é do carnaval de 2007. É um carnaval que a Beija-Flor levou, assim, aquele ano foi uma goleada, na minha opinião. A Beija-Flor ganhou aquele carnaval, um desfile emocionante. Eu lembro uma das cenas, eu até me emociono um pouco para falar, que é a cena do casal de mestre-sala porta-bandeira da Beija-Flor, com a audiência e a Meia Sorriso, ajoelhando na avenida num determinado momento do samba, né? Quando o samba pede perdão pelas maldades que se faz com a África, né, em geral, com a escravidão, enfim. Né,
tudo que o povo negro já sofreu.
O povo negro já sofreu, e o Claudinho e a Selminha, com aquelas roupas enormes, né, de mestre-sala porta-bandeira, eles ajoelhavam no Marquês de Sapucaí, um momento assim incrível. Então, meu segundo samba é Áfricas, que é um samba muito difícil. Se você pensar, qual escola teria competência para cantar um samba que, sei lá, metade do samba é quase em outra língua, entendeu? Então, assim, e no entanto, a Beija-Flor topou esse desafio e ganhou o Estandarte de Ouro e ganhou o carnaval com esse samba.
Então dobre o rum, né? E por aí, esse pedaço começava. E
sim, era uma coisa, enfim, uma coisa assim impressionante que é a prova da força do canto da comunidade de Nilópolis, que é uma coisa incrível, né? Quem já foi à quadra ver o ensaio sabe do que eu tô falando.
São doutrinados praticamente, sim, né?
Doutrinados no bom sentido palavra, né?
De... Um transe coletivo.
A comunidade canta, se você botar tirei pau no gato, eles cantam com uma garra. E esse desfile, Anderson, eu não lembro se era com você, que eu tava no joelho da Sapucaí, com certeza com o Fábio, nosso amigo Fábio Pavão. A gente olhava o desfile da Beija-Flor e falava, como vai tirar o campeonato dessa escola?
Exatamente.
Que era uma Beija-Flor muito forte, era uma Beija-Flor na época que você não tinha o que você falar da Beija-Flor. A Beija-Flor só acertava. A Beija-Flor era perfeita e todos ficavam ali, todos que, claro, que não torciam pela Beija-Flor, ficavam naquele negócio ali, aonde que eles vão errar? E esse desfile não teve erro. Esse desfile a escola passou impecável. Você olhava, olha esse carro. Caramba, olha essa fantasia.
Não,
meu Deus do céu, outro carro. Que é isso? Olha essa escola cantando.
Aí foi, se eu não me engano, foi nesse ano também, nessa época eu trabalhava na TV Globo, eu acompanhava a concentração ali com o repórter e tal, e a escola, ela não formava igual as outras escolas formam, que é aquela coisa, uma hora e meia antes já tá lá o carro, as alas em sequência, o carro seguinte e tal. Não, os carros ficavam parados, né, um atrás do outro, e os componentes na outra pista da concentração, conversando e tal, não sei o quê. Quando a escola começa a andar, é um negócio impressionante. Com essa coisa de a gente fazer a rádio agora, eu já não sou mais tão presente na concentração. Não sei se ainda hoje é
não,
assim.
Hoje já é diferente.
Já é diferente, mas naquela época era impressionante, era uma coisa mediúnica.
A Beija-Flor foi a última a desfilar, não foi?
Se eu não me engano, foi.
A última escola a desfilar ainda pode fazer isso. Os carros vêm de um lado, os sim, componentes do outro vão encaixando.
É impressionante, a escola andava.
Como um quebra-cabeça sendo isso. Montado.
E os componentes sabiam exatamente onde teriam que estar. Assim, não tinha ninguém gritando, não tinha ninguém, vem, vem, vem. Não. O carro andava, o pessoal saía de uma pista, vinha pro meio, prum.
É um desfile perfeito.
A ala armava e ia. Sabe? A coisa fluía. Era impressionante.
Foi até sem graça por ação, porque não tinha o que falar.
Não, foi uma vitória, era
mais fácil se preocupar com quem ia cair e do que com quem ia ganhar o campeonato.
Não, foi uma vitória incontestável e o mais curioso, né? Porque logo depois desse carnaval que surgiram lá, começaram a rolar umas histórias de umas escuras.
Denúncia de compra do
carnaval. Denúncia de compra do carnaval, mas porra, logo esse.
Eu até escrevi sobre essas denúncias depois, uma coisa que é o seguinte. Se compraram esse carnaval, jogaram dinheiro fora, né?
Exatamente.
Com aquele desfile não precisava.
Gente que já cansou de ver resultados discutíveis, né, pra várias escolas e tal. Justamente naquele em que todo mundo, pô, bateu a cabeça e falou, pô...
Dinheiro jogado fora.
Pô, pelo amor de Deus. Então vamos lá, vamos curtir o samba da Beija-Flor do Carnaval de 2007, né? Áfricas, como é o nome dele?
Do berço real à corte brasiliana.
Esses títulos são cada vez mais gigantescos. Vamos lá, daqui a pouco a gente volta.
Olha a Beija-Flor aí, gente! Chora, cavalo! desembarcar na Bahia. A fé na glória do mar, canto pro meu orixá, é magia. Machado de Xangô, cajado de Oxalá, o Cunhê, o Nirele, o Dara, é Gê, Irepetã, a luz que vem de Dalmé, reino de Dan, arte e cultura, casa da mina, conta bravura, regra divina, é Gê, Irepetã, a luz que vem de Dalmé, reino de Dan, arte e cultura, casa da mina, conta bravura, regra divina, zumbi, zumbi é rei, jamais se entregou rei guardião, palmares rei, te ver pulsando em cada coração, galanga pode ouro e a remissão enfim, maracatu chegou, rainha Ginga, Gamboa, a pequena África de Obá, na pedra do sal, viu desponta a cidade do samba. Então dobre o braciata do Oxum imortal, soberana do meu carnaval, na princesa de Lopolitana. A Buie, o mundo deve um perdão a quem sangrou pela história, África de luta e de glória. Quilombola, beija-flor, sangue de lei, comunidade, toma calá, anunciou, já é o sol da liberdade. Sou quilombola, beija-flor, sangue de lei, comunidade, toma calá, anunciou, já é o sol da liberdade.
Esse foi então o samba do Carnaval de 2007 da Beija-Flor, um grande título, título, né, incontestável, né, esse título de 2007 da Beija-Flor. E aí, Aidano, vamos para qual ano agora?
Pois é, é, o terceiro samba é o primeiro da minha lista, é, do qual eu não sou testemunha ocular do desfile.
Aliás, até vou fazer uma pergunta antes, desculpa te interromper. A gente está seguindo do que você mais gosta.
Isso, isso,
que, isso. Estamos indo é. O seu terceiro na sua preferência.
Isso, na lista.
Poderia ser o oitavo, de repente, saindo de trás para frente.
Não. Podia até ter feito isso mesmo, né? Mas não foi, não. Estou indo mesmo pela lista que eu fiz assim. Eu ouvi, eu tenho todos os sambas da Beija-Flor que eu consegui encontrar pesquisando e tudo mais. Eu tenho todos guardados no meu acervo e tudo mais. Eu até ouvi tudo de novo nos últimos dias para fazer, para atender aí o convite da Rádio Arquibancada para poder fazer essa lista. Então, e é uma lista, insisto, vou repetir, é uma lista muito do coração.
Porque mas a ideia é essa mesmo.
Porque tecnicamente, sei lá o quê, porque o ritmo, a não sei o que, a melódica...
Ah, mas naquele ano eu me acabei de chorar, isso que importa.
É, exatamente.
A ideia é essa, né? O torcedor mesmo, ele tá pouco se lixando se... O samba tá em menor, em maior, se tá em si, em lá, em dó. Ele quer se emocionar, a verdade é essa.
Não, e é engraçado, a gente certamente vai acontecer isso também conversando contigo. Vai chegar algum momento que, pô, mas faltou o samba tal.
Sim.
Porque são cada um tem, né, aqueles sambas que realmente tocam mais, que marcam mais.
Não, a minha mulher, por exemplo, a Flávia Oliveira, que é beija-flor também, torce pela beija-flor. Até mais do que eu, porque eu não posso ser torcedor todo, porque eu preciso cobrir todas as escolas e tudo mais, eu tenho... E de mais a mais eu tenho amigos em todas as escolas, então na verdade pra mim é uma... Eu normalmente, inclusive no resultado do carnaval, eu torço pelo que eu acho mais justo a partir do desfile, entendeu assim? Então, por exemplo, não fiquei... Fiquei triste pelos equívocos cometidos, mas não fiquei triste pelo sétimo lugar da Beija-Flor no último carnaval, em 2014. A Beija-Flor fez por merecer esse tropeço, né? Esse tombo que ela levou. Então, assim, a Flávia, que é mais torcedora mesmo, não trabalha com isso, é só torcedora mesmo da Beija-Flor, ela reclamou da minha lista. Tem dois, três sambas que ela queria que estivesse aqui, que estivessem aqui, mas, enfim, acabaram ficando de fora nessa minha lista do coração. Então, vamos lá.
O primeiro, então, você dizia que era o primeiro que você não assistiu...
Não assisti ao vivo, né, na Avenida, né? Que é o samba do primeiro tricampeonato. É a criação do mundo na tradição na Gol. O samba de 78, de um desfile, enfim... É muito bem bolado, muito bem realizado pelo Joãozinho 30, que assim, é aquele momento em que o Joãozinho 30 estava se confirmando como o grande artista do visual do carnaval em todos os tempos. Ele em 78, ele completou, na verdade, o pentacampeonato particular dele, né? Ele tinha sido bicampeão no Salgueiro, e numa mudança impensável no carnaval de hoje, ele topou a aventura de sendo bicampeão e no ano seguinte... Para uma escola da qual as pessoas mal tinham ouvido falar, porque naquela época, sem as facilidades tecnológicas de hoje, a Beija-Flor era uma coisa assim, desconhecida, né? E o Joãozinho...
Era tipo a Chapecoense do Campeonato Brasileiro.
Por aí, né? E aí assim, e aí o Joãozinho 30 topou ir para lá por um convite do Nelson Abraão Davi, né? O irmão do Anísio Abraão Davi, hoje patrono da Beija-Flor, o Nelson já falecido. O Joãozinho foi... E ganhou o carnaval, mas isso de 76, né? E aí emendou num tricampeonato que consolidou a Beija-Flor entre as grandes do carnaval. Então, dos três, o samba mais bonito para mim, desses três primeiros títulos, é a criação do mundo na tradição da Goiça, samba de 78.
Esse, desculpa, Anderson, quer falar?
Não, pode falar.
Esse samba talvez seja o samba mais conhecido da Beija-Flor, né?
Sim, sim.
Com certeza o samba mais conhecido, é cantado até hoje no Maracanã por torcidas organizadas, a do Vasco utiliza muito. E além disso, tem uma cena, quem lembra do... Talvez tenha sido o primeiro desfile que eu me lembro. Eu tinha 6 anos, mas foi um ano que eu fui viajar com a minha mãe. Nós vimos o desfile. Uma coisa que me guardou muito na memória e que depois, quando eu comecei a colecionar discos de escola de samba, quando eu me deparei com a capa do disco de 79, eu vi tudo aquilo ali de novo. Que é aquele carro com as negras com o peito de fora.
Sim,
o Joãozinho colocou aquilo ali, foi uma inovação.
Criança único, sapeca. Assim.
Era uma coisa que chamava a atenção. Claro que você vê, hoje em dia, se você vê os vídeos, hoje em dia as pessoas têm até facilidade de ver vídeos daquela época, você vê que era um carro minúsculo, com meia dúzia de pessoas, mas para criança da época era um carro monstruoso com 600 pessoas.
E para os padrões do carnaval era um carro monstruoso.
É verdade, é verdade.
E é um desfilaço da Beija-Flor também, é um samba muito rico, muito belo da Beija-Flor.
E é um samba do coração do neguinho da Beija-Flor. Ele sempre cita esse samba como o samba mais querido dele.
Até hoje.
É.
É um samba, por sinal, que é do próprio Neguinho, Gilson Doutor e Mazinho. Então vamos curtir 78 Beija-Flor de Nilópolis aqui nos 10 mais da Rádio Arquibancada.
Olha o beija-flor aí, gente! Iererê, iererê, iererê. A vida com seu esplendor. Vai!
Iê, 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 iê.
Alô, Nilópolis!
Oh, 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 oh. Trava um duelo de amor e surge a vida com seu esplendor.
Bailou, bailou no ar, o ecoar, canto de alegria. Três princesas africanas da sagrada Bahia. Itaia nasceu, cantaram assim a tradição da bolo.
Intervalo, a gente já volta.